Acho que amor é resiliência. Então, a gente naturalmente vai ter mais desilusões amorosas. E vai doer. Então, se dê o tempo, mas se permita fazer novos movimentos, sabe? Porque eu acho que a gente também, às vezes, fica com uma sensação do tipo, cara, não vou mais aguentar. E é chato mesmo. Às vezes, você vai conversar com várias pessoas no aplicativo e com vários encontros e vai demorar pra bater. E que a gente vá no nosso ritmo também, sabe? É, nem sempre a gente tem que estar paquerativo. E acho que isso de não ter medo de conversar. Vamos treinar as conversas em todas as nossas relações. Porque se a gente não puder ter uma conversa sincera com o nosso amigo de anos, dificilmente você vai ter com o seu próximo namorado.
Entrar no relacionamento hoje em dia não tá nada fácil. Mas a gente não pode desistir, como falou a Carol Tilkian, essa que você acabou de ouvir aí. A Carol é comunicadora e pesquisadora de relacionamentos e tem o canal Soltos no YouTube, em que ela entrevista um monte de gente sobre o amor, que é o tema desse episódio. É com ela que eu converso agora. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Muita gente quer viver um grande amor. Mas será que a gente está aberto para ele, para esse grande amor? Será que a gente está se dedicando como a gente espera que o outro se dedique? Nessa edição do podcast da semana, eu converso com a Carol Tilkian, que no canal Soltos fala sobre a vida do solteiro e dos relacionamentos. Ela usa um termo que é muito bom, o do amor possível. Numa conversa bem provocadora, ela diz que a gente traz a lógica da produtividade do trabalho, uma coisa que ficou bem tóxica hoje em dia, para os relacionamentos. Ouve aí meu papo com ela.
Eu já começo te perguntando, você tem algum palpite? Qual é o amor que a gente quer hoje? Você já tem um feeling do que essa sua pesquisa pode mostrar?
Eu sinto que a gente tem muita clareza do amor que a gente não quer, mas a gente ainda não tem clareza do amor que a gente quer, porque até a assinatura do canal é uma jornada rumo a amores possíveis. E essa é uma pergunta que eu me faço muito, que é, será que a gente quer um amor possível ou a gente ainda está apegado ao impossível? Né? Tem um lugar que, se a gente até pensar o próprio português, quando você pensa... O contrário de ilusão, né? Alguém sem ilusão é alguém desiludido. Será que você quer um amor sem ilusão? E aí você vai parecer a tia dos gatos, o solteiro cético, o coração de pedra? Em algum lugar, a gente quer um pouco de encantamento. E acho que o grande desafio é pensar como eu desassocio ilusão de magia. Eu falo que eu sou uma última romântica, eu acho que... A gente tem que sim ser emocionado, que ser emocionado não é cafona. Mas eu vejo que a gente quer um amor que a gente não está dando, sabe? Eu acho que talvez essa seja a grande tônica dos nossos tempos. Porque todo mundo reclama que as relações estão rasas, que ninguém quer nada com nada, que tem epidemia de ghosting. E durante a pandemia, por exemplo, eu fiz uma pesquisa quantitativa e mais gente assumiu que fez ghosting do que levou ghosting. Então, assim, será que as relações não aprofundam? Outro dia também eu fiz uma enquete, porque uma mulher me escreveu e falou: como eu faço para ser a única mulher profunda nesse mundo de relações rasas? E a provocação que eu trouxe para ela foi: você é profunda ou você é ansiosa? Porque às vezes, voltando para o encantamento, para a magia, você quer um amor que bata nos primeiros 5 minutos e que vocês tenham tudo a ver e que ele responda ao WhatsApp na velocidade que você espera, que ele te apresente para a família no momento que você acha adequado. Então, eu sinto que a gente está muito autocentrado, autorreferente, e daí você reclama que o amor não é recíproco, mas, na verdade, ele só não está sendo um espelho. E a gente não está dando também, porque tem uma lógica um pouco de vamos mostrar quem se importa menos, né? Hoje em dia, também, a gente vive uma era de... da individualidade ser muito legal. E eu acho que sim, a gente tem que ter liberdade, mas isso beira o egoísmo. Então, se não é do meu jeito, vai ter um próximo e vida que segue. E aí eu coloco a culpa no outro, porque é sempre mais fácil. Então, acho que a minha provocação é: a gente quer um amor recíproco, quer um amor que conviva com a liberdade, com o espaço do outro, mas eu não encaro as minhas sombras, o meu ciúme, que a reciprocidade não é, é igualdade, estar disponível não é estar à disposição. Eu acho que ele está sendo menos possível porque a gente não está encarando as nossas próprias incoerências. E a gente não tem educação emocional, né, Isabelle? A gente tem educação de tudo, tem disciplina para tudo e ainda acha que o amor vai acontecer e vai fluir. Parece que estudar, conversar, ler é apelar, porque quem sabe faz ao vivo. E agora a gente voltou para o ao vivo e está todo mundo morrendo de medo.
É. Agora você falou disso tudo, de individualidade, e eu fiquei pensando numa outra coisa que você bate bastante na tecla, que é da autoestima, do amor próprio. Então, parece assim que, será que a gente tem um superávit de individualidade, mas um déficit de amor próprio?
Total, isso... porque eu acho, para mim, o amor próprio ainda está funcionando como um amor próprio na condicional, né? Porque eu sinto que a gente está trazendo a lógica da produtividade também para a autoestima. Então, assim, você pode se desenvolver, você pode ser sua melhor versão. E aí, você vai se amar quando você tiver seu próprio apartamento, quando você receber sua promoção, quando você emagrecer tantos quilos, quando... Então, a gente está sempre esperando essa nossa próxima versão para se amar. E o que eu trabalho muito, eu acredito muito, tem uma frase que eu amo, que foi um grande amigo que me falou e eu transformei num dos bordões do canal, que é: abraça o seu caos. Porque eu acho que muita gente, principalmente às vezes desse lugar da autoajuda mais simplista, fala que autoestima é você valorizar suas qualidades. Mesmo a Brené Brown, que eu amo, e que não por acaso é um dos TEDs mais vistos no mundo, né? O poder da vulnerabilidade. Eu sinto que a gente ainda fala da vulnerabilidade até a página 2, que é assim, ah, tá bom, então precisamos ser vulneráveis. Mas você coloca a sua vulnerabilidade para o outro quase como que unmatch por justa causa. Tipo, olha, Isabelle, eu vou te falar, eu sou meio control freak, então eu entendo se você não quiser mais ficar comigo. Quer dizer, eu não estou sendo totalmente vulnerável, porque eu estou julgando a minha humanidade. E eu acho que a gente tem que poder acolher a nossa humanidade e a do outro. Porque às vezes é assim, ah, tá bom, então eu acolho a minha, mas se a pessoa leu a mensagem e demorou 3 horas para responder, ela é sacana. Você não pensou que ela pode estar envolvida com outros problemas que não te dizem respeito? Então, acho que tem esse lugar, para mim, esse amor próprio possível, é um amor que abraça o próprio caos, que entende que a gente... luz e sombra, sabe? Eu estava estudando o Eric Fromm, que é um psicanalista, num dos meus grupos de estudo, e ele fala muito sobre a lógica aristotélica e a lógica oriental. E a gente cresceu com a lógica aristotélica, né? Então, é isso ou aquilo. Então, ou eu sou bonzinho, ou eu sou mal. E os orientais, né, falam que você nunca pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque você já não é o mesmo, nem o rio, você é bom e mal. Acho que o amor próprio passa por isso, entender que às vezes você vai ser uma pessoa completamente equivocada, mas que você é maravilhosa também e tudo isso convive.
E voltando para a ideia do amor possível, né? Como é que é esse amor possível? Eu imagino que deve ter a ver com ir contra o amor idealizado, mas como é que a gente pode atingir isso sem se deixar tomar por todas essas armadilhas que nos foram armadas pela indústria cultural, pelo mercado, pelo mundo contemporâneo? Como é que é possível o amor possível?
Eu acho, é interessante você falar da indústria cultural, porque eu acho que é muito importante a gente ter narrativas de amores possíveis e ambíguos na mídia. Então, por exemplo, o remake do Cenas de um Casamento, eu acho maravilhoso a gente ter esse tipo de relação para ver no streaming, que é um casal que está se separando, aquela mulher traiu ele, eles se amam e se odeiam, e você vê como a gente ainda tem uma análise simplista. Então, quando lançou a série, era chuva de tweet falando essa mulher é manipuladora e ele é um coitado. Não, ela ama ele também. Não é passar pano para ela, mas as relações têm esse lugar de ambiguidade, né? Eu acho que para que o amor seja possível, esse amor possível, ele tem que ter diálogo. Porque é engraçado que hoje a gente tem cada vez mais meios de comunicação e a gente conversa cada vez menos. Outro dia eu fiz uma entrevista também com uma professora de comunicação e oratória sobre acordos não explícitos. E eu sinto que a gente vive as relações em acordos não explícitos. Então, eu opero o que eu acho que você espera de mim. Muitas vezes eu passo por cima de coisas que são importantes para mim. Você não reconhece. Eu me ressinto e a gente briga. É, e eu me ressinto porque você não está agindo como eu esperava que você agisse. Mas você é você. Então, acho que a primeira coisa é que o diálogo seja possível. Depois, é conviver ao invés de resolver. Também tem uma pesquisa americana super interessante de psicólogos que estudaram só casais e 69% dos nossos problemas de casal não são resolvíveis. E o grande problema do casal é querer resolver ao invés de conviver. E aí eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente, que é o que eu quero conviver e o que eu não quero. Porque tem coisas que talvez eu não queira, mas aí não é porque o outro é sacana, é uma escolha minha. Acho que um amor possível é um amor que sustenta o silêncio e as distâncias. A gente está num mundo que você pede o rap e ele chega em 10 minutos na tua casa. Você divide a sua corrida do Uber e alguém vê. Eu tenho uma afilhada que tem diabetes, você tem um chip no seu celular, você vê a oscilação da glicose dela real time. Então, quando você tem um silêncio e uma distância na relação, isso parece que então é daqui para baixo. Ah, então já desandou. Para mim, um amor possível é o que é menos fatalista, que entende que uma psicanalista que eu entrevistei falou uma coisa linda, que é que a gente tem desejos divididos, que mesmo eu te amando, pode ser que um dia eu esteja com você e não queira olhar na tua cara. E isso vai passar. Talvez não, mas talvez sim. E eu tenho que sustentar os dias mornos e o mal-estar e dormir brigado. Um amor possível é que eu entendo que o par romântico é maravilhoso, mas eu tenho muitos outros amores. E eu defendo isso muito no canal, e a neurociência fala muito isso, de que o amor é a conexão, os micromomentos de conexão positiva. Não adianta a gente querer ter uma história de amor possível romântica se eu não sei o nome do meu porteiro. Se eu vou jantar com as minhas amigas que eu demorei 3 meses para marcar e tá cada uma no seu celular. Se eu tô fazendo 8 coisas ao mesmo tempo. Então, se eu quero uma relação presente, eu preciso começar a mudar isso na minha vida. Tem que treinar em todas as relações. Não adianta a gente estar nessa vida louca e achar que o amor vai fazer sentido quando eu tiver um namorado, uma namorada, um esposo, uma mulher. E é desesperador ficar no vazio, né? Também eu tenho estudado cada vez mais psicanálise e Freud fala muito que o desamparo, ele é universal e ele é estruturante. Eu acho que a gente tem muito medo de lidar com o nosso próprio desamparo. Então, a gente tem mais ferramentas de controle, a gente quer se sentir autossuficiente, e acho que talvez isso esteja tornando o amor impossível. A gente negar ou querer consertar o nosso desamparo, ao invés de só conviver com ele. Eu preciso conviver com a minha falta e com a falta do outro, e entender que eu não vou ser tudo para ele.
Você falou que quando criou o canal, ele estava tendo muita gente estava se separando. E agora, de novo, né? A gente está num momento pós-pandemia que, ano passado, se não me engano, foi um estouro. A gente até fez uma edição sobre divórcio. Mas aí os solteiros, eles querem amar? Você acha que tem isso também? Que quem está solteiro quer um amor?
Quer muito. Nessa pesquisa que a gente fez da pandemia, a gente fez em agosto de 2020, quando a gente achava, né? Que a pandemia estava acabando. E já naquele momento, tinha dobrado o número de solteiros que queria namorar. Então, pré-pandemia, a gente tinha 37% de solteiros querendo namorar. Naquele momento, a gente tinha 63%. Porque eu acho que num momento onde você não tem o frege do carnaval, onde você está passando por angústias, por depressão, por problemas financeiros, por morte de pessoas queridas, você quer relações mais sólidas. Né? Acho que essa coisa do mundo fluido, e acho que isso reverberou em todas as relações, nas amizades também, né? Eu quero amigos, não quero mais colegas. Eu sinto que, mesmo as pessoas que se separaram, tem muita gente que já está engatando outros relacionamentos. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A Valesca Zanello, que é uma psicóloga que eu amo, que eu entrevisto muito no canal, ela fala que, principalmente nós mulheres, a gente tende a se apaixonar, a casar com o casamento, e não com a pessoa. Então, assim, cuidado, pandêmicos que ficaram isolados, se vocês estão querendo namorar o namoro e não o namorado ou a namorada, sabe? Acho que quando a gente está nesse lugar de putz, agora eu quero que seja a pessoa, quero correr atrás do tempo perdido, as chances da gente estar se relacionando com a nossa própria idealização e não com aquele que se apresenta à nossa frente, são enormes.
A gente está num momento de ressocialização muito forte agora, né? O que que você tem sentido do canal e das suas redes? O que que as pessoas te contam e te perguntam que pode formar uma ideia do que é o espírito desse tempo? É mais gente querendo aproveitar a vida e conhecer o maior número de pessoas possível, ou a gente querendo agarrar numa relação?
Então, surpreendentemente, não é querendo aproveitar a vida, que também nessa pesquisa que eu fiz, no meio da pandemia, eles achavam que ia ser um grande carnaval. E o que eu vejo é pessoas que estão buscando relações, mas que estão completamente atrapalhadas. Então, a gente perdeu o traquejo social. Se a gente já estava, a gente estava falando isso do controle, que já é uma tônica dos nossos tempos, a gente passou 2 anos com todas as conversas sendo mediadas ou por uma tela ou pelo teclado. Então, as pessoas estão um pouco em pânico de paquerar ao vivo mesmo, de ir para o date. Só que a conversa não se sustenta no digital. Aí você demora para chamar a pessoa para um café, ou para um vinho, ou para um jantar, a conversa morre e você fica aflito. Assim, eu mesmo, que estou solteira, já assim, nos últimos tempos, eu demorei 2 horas para responder mensagens de 2 caras que eu estava saindo. Os 2 mandaram assim, eu falei alguma coisa que te incomodou? Eu fui equivocado? Olha, não sei. Você fala, calma, foram 2 horas, eu estava trabalhando. Então, eu estou sentindo essa descompensação, sabe? Todo o silêncio, as pessoas estão surtando e elas já jogam isso para você. Ou ela acha que ela é sacana, ou ela se desculpa por algo que ela nem sabe que ela fez. Isso eu sinto muito. E a gente está lidando mal com o silêncio e também com colocar o nosso humano. Então, o que eu ouço muito no canal é, putz, mas eu perdi meu emprego, voltei a morar na casa dos meus pais. Será que eu vou ser uma mulher interessante? Ou um cara que fala, ah, mas eu tive redução de salário, tô tomando remédio, eu acho que eu não sou um cara tão bom assim. Então, a gente tá com uma cobrança gigante em cima da gente e tá com medo, de novo, de mostrar a nossa vulnerabilidade. E tá todo mundo aí, né? Eu conversei com um cara que tava num momento de transição de carreira e ele falou, eu acho que se eu falar isso para as mulheres, elas vão me achar um homem perdido. Então, o quanto a gente ainda tá... E, assim, para mim, o mais interessante é ouvir essas incoerências. Eu fiz um curso com a Ana Sui e com outras 2 psicanalistas que chama Amor e o que Mais, e uma delas fala uma frase que eu acho linda, que é a gente ama os furos das pessoas. A gente precisa... Tá todo mundo sobrevivente de guerra. Então, por que que a gente tá querendo fingir que tá entrando no Oscar, Met Gala? Vamos mostrar as nossas feridas, sabe? Elas são bonitas, mas a gente está com medo porque em algum momento da vida a gente já mostrou e pisaram exatamente nesses calos. Isso é super compreensível.
E aí, falando sobre isso, que já pisaram nos nossos calos, eu vejo que você fala muito também sobre como se desapaixonar. Essa é a dor de cotovelo. Ela é também um grande tema, né? Como é que a gente consegue superar uma dor de cotovelo? Você tem uma receitinha aí para passar para o pessoal que está sofrendo?
Não existe receita pronta, eu amaria que tivesse, mas eu fui estudar e abordar esse assunto a partir de vários vieses, né? Então, a neurociência, por exemplo, ela fala que a distância é o melhor remédio, mais do que o tempo. Então, a gente tem uma relação de vício mesmo com grandes paixões ou grandes amores. Os efeitos químicos no nosso corpo são iguais quando a gente está sob efeito de drogas. E aí, distanciar os seus 5 sentidos de coisas que te remetam à pessoa é muito importante. Então, a primeira coisa básica é para de seguir nas redes sociais, silencia. E aí tem muito uma coisa assim de, ai, mas eu não consigo. Porque eu acho que a gente, também queria fazer esse parênteses, a gente romantiza isso do que é mais forte do que eu. A gente também tem preguiça de acordar cedo para fazer ginástica e vai. De trabalhar até meia-noite para entregar o relatório do chefe porque o cliente está cobrando e a gente faz. Então, tem um lugar um pouco de disciplina emocional que nesse processo de elaboração a gente precisa ter. Então, tira a pessoa da visão. Dá um tempo dos lugares que vocês iam comer, das comidas, dos cheiros, até das pessoas. E estimula cada um dos seus sentidos com outras coisas boas que você não tinha com a pessoa. Então, às vezes é simples, é toma um chá diferente, uma outra, muda a fruta que você come no café da manhã, muda o cheiro do desodorante, compra a mesma marca, mas outro cheiro. Coloca uma outra playlist no tocador de música que você tem. Pega uma música que você gosta, pede para fazer uma rádio. Porque aí você vai treinando o seu cérebro e o seu corpo a entender que você tem outros prazeres que estão desassociados daquela pessoa. Então, esse seria um olhar da neurociência. Se a gente for pensar na psicanálise, tem um lugar de elaborar e dar o tempo do luto. Vejo isso muito nos meus alunos, na minha audiência, de eu levei um pé na bunda, eu abro o aplicativo de novo, porque aí eu quero me sentir desejado. Daí as conversas não vêm, ou eu saio com alguém, não bate nada, me dá um vazio maior. Então é, se recolha, acho que viver a dor de cotovelo também é, acolhe ela, e tem uma outra frase que eu amo, que é leva a sua dor para passear. Porque às vezes a gente também acha que viver a dor é ficar trancado no quarto ouvindo Adele, tomando vinho, comendo brigadeiro. Leva ela pro mundo. Mesmo se você estiver melancólico, triste, vai conversar com uma amiga de outra coisa. Desvia a sua atenção, não é jogar para debaixo do tapete. É levar ela, leva do seu lado. Vive essa dor para que ela possa escoar no tempo dela. Não deixa ninguém te dizer se faz muito ou se faz pouco tempo. Mas se coloque em ação. Não em busca de um outro amor, mas em busca de si.
Pelo que você está falando, é difícil desapaixonar tanto quanto é difícil se apaixonar também, né? Tá difícil tudo, parece, um pouco. E todo mundo quer viver um amor.
Quer que seja fácil, né? Eu acho que é isso, a gente tá querendo que tudo seja fácil. E daí, se é muito difícil, a gente entra num lugar de ah, não vai dar certo, ou eu não vou conseguir. Não, vamos tentar mais um pouco. Ai, mas eu desbloqueei. Ai, dei mais uma chance. Tá, a próxima eu não vou. Aí eu acho... Também nessa pesquisa da neurociência, para sair desse lugar e se desapaixonar, eles olham muito como se faz com adictos. E daí o que é que tem? Pensar no só por hoje, faz um dia de cada vez. Se você pensar que nunca mais você vai ter notícias dessa pessoa, realmente, às vezes é angustiante, paralisante. Pensa, só hoje eu não vou olhar as redes sociais, só hoje eu não vou responder essa pessoa, porque eu já sei que ela quer uma coisa que eu não quero. Depois, tenha grupos de apoio. Redes de apoio. Acho que, para mim, o canal e os meus cursos são grandes redes de apoio, onde você pode ouvir pessoas que estão com situações parecidas que as suas, não estão com amores felizes do Instagram. Então, compartilhar a humanidade não é algo que se faz só no date, é que se faz na mesa de almoço. Experimenta mudar as conversas que você tem com seus amigos próximos e vá buscar pessoas que também querem conversar sobre essas coisas, sabe? E trazer... outros estímulos, outros filmes, outros conteúdos. Vem pensar a vida. Ouvir esse podcast maravilhoso.
Você, nas suas redes, fala muito sobre expectativas. E a gente ouve o ditado popular que diz que o segredo da felicidade são as baixas expectativas. Mas, embora a gente ouça isso repetidas vezes, é difícil de aplicar na vida real, né? A gente cria expectativa, é comum de todo mundo. Mas que reflexão você tem sobre... como manter o nível delas mais baixo, como a gente faz para não se afogar?
Eu nem diria baixas expectativas. Eu acho que talvez eu falaria equalize, porque o baixo, eu também acho que é uma super defesa, sabe? Assim, não espere nada. Ah, não espero nada de ninguém. Ah, já, se não me ligar, nem me importo. Não, me importo sim. A Viviane Mosé, quando eu entrevistei ela, ela falou uma coisa tão linda, que é isso, cara, quando a gente se apaixona, realmente é um acontecimento. Igual eu tô falando aqui, sinta a sua dor de cotovelo e deixa ela transbordar, que delícia! Você se apaixonou por alguém? Que delícia! Agora, vamos ter a expectativa sobre o sábado e não sobre a nossa aposentadoria, nós dois num sítio em São Francisco Xavier, com o Labrador? Porque o que eu sinto é que a gente joga lá na frente. Então, assim, putz, a pessoa, ela é a pessoa da vida. E aí, como eu tô com esse ideal lá na frente, com a expectativa inflada, eu me paraliso. Até por medo de que a minha fantasia não se concretize, eu não faço nada. Então, eu acho que também um jeito mais saudável e mais gostoso de lidar com as expectativas, então é isso, saiu na terça, projeta no sábado, mas em vez de esperar que a pessoa te ligue no sábado, manda você uma mensagem na quinta. E fala, nossa, lembro que você me falou que você era doido por bacalhau. Tem um restaurante que eu vou desde pequena. que eu tava doida para esse fim de semana. Você pode ir sábado ou domingo? Então, assim, dá chances para suas expectativas serem reais. Porque eu acho que mais do que baixar as expectativas, talvez o grande movimento em prol do amor seja concretize suas expectativas. Sabe? Eu sinto que a gente faz o movimento pela metade. Você manda só o oi, a pessoa manda oi, a história não vai para frente. E depois, também um lugar de se abra mais para o contato e improvisação. Eu que sou atriz de formação, né? Acho que tem um lugar de vamos ser mais dança contemporânea, mais contato e improvisação, do que estar com o papel pré-definido. Porque às vezes é tanta expectativa que você chega no date quase que com uma lista de perguntas aqui na cabeça para ver se essa pessoa é a pessoa certa. Eu acho que a gente tinha que ter quase que meio aquele jogo de trivia, assim, sabe? Pega uma pergunta aleatória e faz. Ou assim, você tá num lugar com a pessoa, conversa sobre alguma coisa que tá acontecendo. Uma coisa que eu amo fazer é people watching. Então você tá num lugar e fala, e aquele casal? Você acha que eles são... Que história você acha que é deles? Putz, isso diz tanto mais da pessoa do que você ficar perguntando que bairro ela mora, com o que ela trabalha. Então é um pouco... Eu acho que isso é legal também, sabe? Espere ser surpreendido, ao invés de usar a expectativa também como gabarito ou como freio de mão.
E para quem está solteiro, o que as pessoas solteiras podem fazer para conhecer bem uma outra pessoa? No que elas têm que prestar atenção?
Primeira coisa é, preste atenção na sua ansiedade e espere. Porque eu sinto que o nosso grande erro, e eu sou uma pessoa ansiosa também, em rehab da ansiedade, é a gente já querer entender o que está acontecendo. Né, isso. Ah, eu preciso conhecer bem. Não, você não vai conhecer bem. Você vai passar uns bons encontros sem conhecer bem, até você conhecer bem. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, sabe? Assim, não queira ter certeza das coisas, nem entrar nessa lógica de tempo é dinheiro, então já preciso saber onde eu tô me metendo. Tem uma tendência que virou hit nos Estados Unidos agora, que chama hardballing, que está em alta nos jovens, na geração Z, que é já no primeiro date a pessoa pergunta, você quer namorar ou você quer bagunça? E tem algumas pessoas que defendem que isso é empoderamento feminino para as mulheres pararem de ficar esperando o movimento do cara. E eu acho que isso é uma grande loucura de ansiedade, porque num primeiro encontro você não tem certeza se você quer alguma coisa. Então, assim, deixa o tempo, dá um tempo para as coisas acontecerem. Acho que uma coisa muito importante de prestar atenção, isso já dá para prestar desde o primeiro encontro, é presta atenção se a pessoa se interessa por você, pelas suas histórias. Então, porque tem muita gente que também entra, eu brinco que é tipo solteiros got talent, a pessoa parece que ela tá num palco e ela tem 2 horas do jantar para te impressionar, e aí ela só fala dela. E a cilada é, se você se apaixona, você acha aquela história tão interessante que você vai seguir perguntando, e ela nem perguntou, sei lá, seu sobrenome. Então, assim, presta atenção se a pessoa pergunta sobre você. Se você contou uma coisa, e daí você vai ter uma reunião importante no trabalho, ela manda uma mensagem, boa sorte naquela reunião. E faça isso também para o outro. Eu acho que essa é a grande chave no começo, de se vale a pena, é você ver que a pessoa está presente. Ela foi jantar com você, ela não está o tempo inteiro no celular. Se ela desmarcou com você, presta atenção se ela remarca um dia. Ou se fica assim, ah, outro dia a gente combina. Todo mundo tem imprevisto. Antes de você achar que a pessoa é babaca, você sugere um outro dia. Dia e data, gente. Data, horário, local. Porque daí, se ela quiser, ela vai. Ou se não, ela também vai colocar a bola no chão. E você se propõe a mudar a dinâmica. Porque eu vejo muita mulher defendida assim, ah, não, mas ele só quer me levar para a cama. Tá bom, ele te convidou para ir para casa dele? Ao invés de achar que o cara é um babaca, convida você para um almoço, para andar de bicicleta no Ibirapuera. Propõe você a mudança de dinâmica. Pode ser que ele também queira te conhecer e te levar para casa. E tudo bem, de novo, somos muitos. O desejo não invalida o interesse. Só que aí a gente precisa querer ser mais agente e menos analista. Sabe, acho que a gente está muito nesse lugar do FBI, deixa eu entender essa pessoa. Acho que amor é resiliência, então a gente naturalmente vai ter mais desilusões amorosas e vai doer, então se dê o tempo, mas se permita fazer novos movimentos, sabe? Porque eu acho que a gente também às vezes fica com uma sensação do tipo, cara, não vou mais aguentar. E é chato mesmo, às vezes você vai conversar com várias pessoas no aplicativo e com vários encontros e vai demorar para bater. E que a gente vá no nosso ritmo também, sabe? É, nem sempre a gente tem que estar paquerativo. E acho que isso de não ter medo de conversar. Vamos treinar as conversas em todas as nossas relações. Porque se a gente não puder ter uma conversa sincera com o nosso amigo de anos, dificilmente você vai ter com o seu próximo namorado.
Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios, tem muita entrevista boa. A gente já conversou com o psicanalista e podcaster Alexandre Patrício de Almeida sobre a importância do perdão, com a historiadora Lilia Schwartz sobre a nossa memória política e com o cantor Silva sobre o poder curativo da música. Nas plataformas de áudio, como o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Se você quer saber mais sobre o amor, eu te convido a ir ao site da Gama. A gente tem uma edição inteira sobre o tema. Para começar, tem uma entrevista com o sociólogo Luiz Augusto Ramalho, que namorou a poeta Ana Cristina César durante a ditadura militar e agora publica as cartas dela. Ele fala sobre o estado poético em que os dois viveram durante a repressão. A gente tem uma reportagem que responde às dúvidas sobre o relacionamento aberto. É um jeito de apimentar a relação? O que pode dar errado? E traz também depoimentos de pessoas da comunidade LGBTQIA+, que contam que obras as inspiraram a amar com liberdade. Além do nosso bloco de notas, com dicas de toda a redação. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares.